A Câmara Municipal de Guarará apresenta a 17ª Reunião Ordinária, que aconteceu no dia 5 de novembro de 2021.
Boa noite a todos, senhores vereadores, vereadora e a todos aqui presentes. Sobre a proteção de Deus e por haver número legal, declaro aberta a 17ª Reunião Ordinária do dia 5 de novembro de 2021. Em discussão e votação da ata da 16ª Reunião Ordinária do dia 20 de outubro de 2021. Em discussão, em votação, os vereadores concordaram e permaneçam como estão. Quem não concordar, que se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Agradecer aqui a presença do nosso conselheiro tutelar, João Bento. Obrigado pela presença. A presença de todos também é muito importante. Apresentação de ofícios e correspondência. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura.
Boa noite, os vereadores, a vereadora. Boa noite, pessoal presente.
Boa noite.
Boa noite.
Guarará, 5 de novembro de 2021. Assunto, informação. Excelentíssimo senhor presidente, venho por meio deste informar a Vossa Excelência que, por motivo de força maior, não poderei comparecer à reunião de hoje. Sendo só para o momento, renovamos nosso protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Abraão Tomás Anastácio, vereador. Assunto, informação. Excelentíssimo senhor presidente, venho por meio deste informar a Vossa Excelência que, por motivo de força maior, não poderei comparecer à reunião de hoje. Sendo só para o momento, renovamos nosso protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Eduardo Rodrigues Matos, vereador. Festa da Consciência Negra 2021. Luzia Santiago, nossa eterna homenagem. Estimados vereadores dessa Casa Legislativa, mais uma vez estaremos comemorando a Festa da Consciência Negra com a tradicional feijoada, que é motivo há anos de conscientização e confraternização. Este ano, infelizmente, sem a presença, participação e organização da inesquecível amiga Luzia Santiago, em memória. Mas essa tradição, que ela sempre realizou com muito amor, será preservada e estaremos homenageando-a este ano. Convidamos novos vereadores e familiares a participarem. A festa será no dia 20 de novembro, sábado, agora feriado municipal, aprovado por essa casa através da Lei Municipal 1095, de 28 de maio de 2020, de autoria do nobre vereador e atualmente presidente da Câmara, senhor Marcelo Durão, na qual a comunidade negra de Guarará é grata por essa iniciativa inédita e pioneira em nossa cidade. Como ainda estamos evitando muita aglomeração, a feijoada será distribuída das 13 às 15 horas no Bar Santiagos, a rua 7 de setembro. A entrega dos mamitex para fazer a refeição em casa e o sorteio dos frangos será de forma online, às 14 horas, através de uma live. Vocês são os nossos convidados. Guarará, 4 de novembro de 2021. Atenciosamente, Maria Eduarda e Comissão Organizadora.
Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento 099/2021.
Requerimento número 099/2021. Pedido de providência. Solicitamos ao presidente da Câmara, senhor Marcelo Gomes Durão, que encaminhe este requerimento para o excelentíssimo prefeito municipal, senhor José Maurício de Sales. Assunto: poda de árvore na rua Centenário. Justificativo: pedimos em nome dos moradores da referida rua, mais precisamente perto da casa da senhora Rejane Nascimento Silva, a poda de uma enorme árvore, pois os alguns galhos dela estão encostando no chão e no tamanho que a mesma se encontra é um absurdo. Segundo moradores, o local virou um depósito de drogas devido ao grande número de galhos da árvore, como é mostrada na foto em anexo. Vamos proporcionar mais segurança para a população do bairro Mundo Novo. Sem mais para o momento, renovamos nosso protesto de estima e consideração. Sala de sessões, Guarará, 5 de novembro de 2021. Pedrinho Cassete, vereador proponente.
Em discussão, requerimento. Pedrinho.
Boa noite a todos, boa noite aos presentes aqui. Em relação a esse requerimento, ele foi me solicitado por moradores da rua e na mesma hora eu me prontifiquei a realizar esse pedido deles para intervir através do executivo, mas já queria aqui deixar o meu agradecimento ao executivo por já ter feito essa poda dessa árvore, que eu passando pela BR eu já vi que foi realizada, tá? Era só isso, senhor presidente.
Então, já que foi feito, né, o serviço, então nem vamos mandar lá para o executivo, não. Agradecer ele, né, já ter feito o serviço antes mesmo de chegar o requerimento. Indicação número 004/2021. Senhor vice-presidente, apresento a Vossa Excelência, nos termos do regimento interno, a presente indicação a ser encaminhada ao senhor prefeito, ouvido o plenário desta casa, para que este encaminhe a esta casa legislativa o projeto de lei com a finalidade de concessão de abono salarial ao pessoal do magistério, na forma de pagamento de salários adicionais, tantos quanto necessários a fim de utilizar o recurso proveniente do Fundeb. Justificativa. Sabe-se que é comum em todos os municípios a necessidade de realizar gastos nos finais de ano, a fim de cumprir os índices constitucionais de gastos com educação. E desta feita, em diversos municípios, verifica-se que, para atender ao disposto em sede constitucional, são criadas leis autorizativas para que essas sobras de recurso sejam destinadas aos profissionais de educação. Os recursos para o pagamento do abono, no valor equivalente aos vencimentos de cada servidor, viria do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, que o município pela primeira vez poderia utilizar para destinar ao pagamento deste abono aos professores no final do ano. É necessário valorizar esta classe que precisa tanto de apoio como é dos educadores. O investimento na educação, bem como em outras pastas, devem acontecer não apenas em infraestrutura, mas também em pessoas. Observamos nesta pandemia que nada substitui o professor em sala de aula. Durante todo este momento, cada servidor da educação nunca deixou de trabalhar e de se doar nas suas atividades diárias. Só sabe o que é ser educador quem realmente está na linha de frente. O próprio site do governo federal deixa explícito: o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito estadual, um total de 27 fundos, composto por recursos provenientes de impostos e das transferências dos estados, Distrito Federal e municípios vinculados à educação. Conforme dispostos no artigo 212 e 212-A da Constituição Federal, o Fundeb foi instituído como um instrumento permanente de financiamento da educação pública por meio da Emenda Constitucional número 108, de 27 de agosto de 2020, e encontra-se regulamentado por Lei número 14.113, de 25 de dezembro de 2020. Independente da fonte de origem dos valores que compõem o fundo, todo o recurso gerado é redistribuído para aplicação exclusiva na manutenção e no desenvolvimento da educação básica pública, bem como na valorização dos profissionais da educação, incluída sua condigna remuneração. Diante disso, solicitamos ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que, após análise pelo setor contábil, encaminhe para esta casa a lei autorizativa para a concessão do abono, sendo utilizado todo o saldo do Fundeb e rateado entre os profissionais do magistério. Guarará, 5 de novembro de 2021, Marcelo Gomes Durão, Eduardo Augusto da Costa Castro e Pedro Egino de Souza Cassete, vereadores proponentes.
Depois você fala.
Em votação, a indicação. Os vereadores concordaram e permaneçam como estão. Quem não concordar, que se manifeste. Indicação aprovada por unanimidade. Apresentação do projeto de lei número 016/2021 do Executivo. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da apresentação do projeto.
Excelentíssimo senhor presidente e nobres vereadores, temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência e aos demais edis para apreciação desta casa, egrégia Casa de Leis, o incluso projeto de lei número 016 de 2021, de 25 de outubro de 2021, que dispõe sobre a abertura de crédito suplementar no valor de R$1.269.410 e da outras providências. A proposição, ora enviada para a competente apreciação de Vossas Excelências, tem por objetivo, princípio, obter dessa egrégia Casa de Leis autorização legal para que o Poder Executivo possa promover a abertura de créditos suplementares adaptando a legislação orçamentária em vigor às necessidades financeiras da Prefeitura Municipal, com destaque ao pagamento de diversas despesas que são essenciais para a manutenção e funcionamento de projetos, ações e programas das secretarias do município. Nesse sentido, cabe mencionar que os créditos a serem suplementados se encontram todos perfeitamente definidos nas dotações descritas no artigo 1º dessa proposição, que atinge ações desenvolvidas nos seguintes setores: gabinete, secretaria de administração e finanças, serviços de finanças e contabilidade, secretaria municipal de educação, Fundeb, fundo municipal de saúde, atenção básica, atenção de média e alta complexidade, assistência farmacêutica, gestão do SUS, Secretaria Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal de Assistência Social, Atenção Especial, Secretaria de Habitação, Obras e Urbanismo e Departamento de Agricultura. Conforme podemos compreender pela leitura do projeto de lei em questão, que se tratam de dotações diversas e variadas e têm ligação direta com projetos e programas essenciais para toda a comunidade, compreendendo ações em praticamente todas as secretarias do município. Assim, entendemos que resta devidamente comprovada que as despesas listadas nesse projeto são realmente essenciais e se encontram devidamente revestidas de interesse público relevante. Conforme também descrito no projeto, a abertura deste crédito suplementar terá por fonte a utilização do superávit financeiro e o excesso de arrecadação, conforme previsão legal contida no inciso 1º a 4º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64. De acordo com ditames estampados no artigo 41, inciso 1º da Lei nº 4.320/64, existe necessidade de abertura de crédito suplementar se destinar ao pagamento de despesas cujas dotações se mostram insuficientes para suportar os gastos específicos com esse projeto, estando, portanto, nossa iniciativa amparada pela legislação federal que rege a matéria. Assim, esperamos que os vereadores nos auxiliem nessa situação, buscando sempre o melhor para a nossa população, uma vez que os poderes públicos devem sempre trabalhar em conjunto para que a nossa cidade sempre caminhe no sentido do progresso e desenvolvimento. Finalmente, cumpre registrar que a matéria tratada neste projeto de lei trata de questão envolvendo a rotina do setor de contabilidade e que encontra fundamento em legislação federal em vigor. Assim sendo, espero que o conteúdo do presente projeto de lei comungue com o pensamento dos ilustres edis para o fim de acolhê-lo e aprová-lo integralmente na forma regimental, uma vez tratar de assunto de interesse público relevante. Atenciosamente, Guarará, 25 de outubro de 2021, José Maurício de Salles, Prefeito Municipal.
Peço ao primeiro secretário que faça a apresentação do projeto de lei número 017/2021 do Executivo.
Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores, temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência e aos demais edis para apreciação desta egrégia Casa de Leis, o incluso projeto de lei número 017/2021. De 25 de outubro de 2021, que dispõe sobre a abertura de crédito suplementar no valor de R$ 563.195,50 e da outras providências. A proposição, ora enviada para a competente apreciação de Vossa Excelência, tem por objetivo e princípio obter dessa egrégia Casa de Leis autorização legal para que o Poder Executivo possamos promover a abertura de créditos suplementares, adaptando a legislação orçamentária em vigor às necessidades financeiras da Prefeitura Municipal, com destaque ao pagamento de diversas despesas que são essenciais para a manutenção e funcionamento de projetos, ações e programas das secretarias do município. Nesse sentido, cabe mencionar que os créditos a serem suplementados se encontram todos perfeitamente definidos nas dotações descritas no artigo 1º dessa proposição, que atinge ações desenvolvidas nos seguintes setores: Secretaria Municipal de Educação, Fundo Municipal de Saúde, Atenção Básica, Assistência Farmacêutica, Secretaria de Habitação, Obras e Urbanismo. Conforme podemos compreender pela leitura do projeto de lei em questão, que se tratam de dotações diversas e variadas, que têm ligação direta com os projetos e programas essenciais para toda a comunidade, compreendendo ações nas Secretarias de Educação, Saúde e Obras do município. Assim entendemos que resta devidamente comprovada que as despesas listadas neste projeto são realmente essenciais e se encontram devidamente revestidas de interesse público relevante. Atenciosamente, Guarará, 25 de outubro de 2021. José Maurício de Salles, Prefeito Municipal.
Peço ao primeiro secretário que faça a apresentação do projeto de lei número 018/2021 do Executivo.
Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores, temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência e aos demais edis para apreciação dessa egrégia Casa de Leis o incluso projeto de lei número 018/2021, de 3 de novembro de 2021, que altera a lei municipal número 1102/2020, que dispõe sobre a concessão de subvenção sociais e da outras providências. A proposição ora enviada para a competente apreciação de Vossas Excelências tem por objetivo princípio promover a adequação do valor da dotação orçamentária destinada ao Hospital São José de Bicas, de acordo com as reais necessidades da Prefeitura e da mencionada entidade hospitalar. Importante mencionar que está sendo acrescido o valor original da subvenção de R$ 204 mil, definido na Lei Municipal número 1102/20, a quantia de R$ 23.050, perfazendo assim o total de R$ 227.050 reais. Esclarecemos que este aporte financeiro trata-se do cumprimento de um acordo firmado entre os prefeitos da região que entenderam que o Hospital de Bicas necessitava se preparar de forma mais adequada para enfrentar as ondas de Covid que se abateram em todas as cidades da região, onde foi verificada uma grande oscilação nos casos de contágio do novo coronavírus, obrigando deste modo os prefeitos a tomarem medidas emergenciais e diretas no sentido de combater essa terrível doença. Lembramos que a alteração do valor original das subvenções devidas ao Hospital de Bicas já foi devidamente abordado no artigo 1º do Projeto de Lei Municipal número 16/2021, havendo a previsão de acréscimo de R$ 23.050 a título de crédito. A título de crédito suplementar na subunidade número 02, atenção de média e alta complexidade da proposição em questão. Acreditamos que tal iniciativa se mostra altamente relevante, uma vez que todo o apoio ao setor de saúde nesse momento de pandemia é extremamente válido e importante no sentido de garantir à população local o acesso a medicamentos e tratamento contra a Covid-19 e também outras doenças. Assim, entendemos que resta devidamente comprovada que a despesa listada neste projeto é realmente essencial e se encontra devidamente revestida de interesse público relevante. Assim, esperamos que os vereadores nos auxiliem nessa situação, buscando sempre o melhor para a população, uma vez que os poderes públicos devem sempre trabalhar em conjunto para que a nossa cidade sempre caminhe no sentido de disponibilizar aos usuários do serviço de saúde um atendimento rápido, eficaz e eficiente. Finalmente, cumpre registrar que a matéria tratada neste projeto de lei trata de questão envolvendo a rotina do setor de contabilidade e que encontra fundamento em legislação federal em vigor. Assim sendo, espero que o conteúdo do presente projeto de lei comungue com o pensamento dos ilustres edis para o fim de acolhê-lo e aprová-lo integralmente na forma regimental, uma vez tratar de assunto de interesse público relevante. Atenciosamente, Guarará, 3 de novembro de 2021, José Maurício de Salles, Prefeito Municipal.
Antes de passar a palavra a algum vereador, gostaria aqui de estar parabenizando a todos os envolvidos na continuidade da Festa da Consciência Negra. É um evento muito importante do qual eu participei de todos. E tenho certeza que onde a Luzia estiver, ela estará muito feliz, acontecendo mais uma vez aquilo que ela sempre gostou. E eu sempre participei lá e fui sempre muito bem recebendo, não só eu, como a todos. É uma festa muito bacana, gostei muito, né? Fiquei muito feliz e o que puder fazer, nós estaremos lá junto e tenho certeza que os novos vereadores também irão ajudar também. Algum vereador? Com a palavra, vereador Juninho Cassetti.
Eu queria falar sobre essa indicação aqui do abono aqui para os funcionários da educação. Eu quero falar que eu apoio vocês nessa coisa, que eu acho que é muito importante para os professores, para a coisa. Esse, Eu já tenho acho que 12 ou 13 anos atrás, a Prefeitura de Bica já paga esse abono com esse dinheiro que sobra. E eu dou todo o meu apoio aí no que precisar para esse coisa. E sobre a feijoada também, a festa, pode contar com o meu apoio lá, que a gente vai ajudar e para que dê tudo certo.
Com certeza, vereador. Tenho certeza que o executivo vai olhar com carinho essa indicação, que não é só minha, do Edu, do Pedrinho, mas como uma indicação de todos nós, vereadores, porque nós todos aprovamos a indicação. Então, fica aqui. Aqui não tem isso de falar aqui, ali, não. Aqui somos todos, pensamos no nosso município. Isso é o que mais importa. Uma palavra, vereador Edu do Táxi.
Primeiramente, boa noite, senhor presidente, senhores vereadores.
Boa noite.
Vereadora, a todos aqui presentes, João Bento, e a todos aqui, agradeço a presença de vocês e gostaria que vocês sempre viessem, porque muita gente fica julgando aí na rua, às vezes palavras, fofoca que sai. Aí as pessoas vindo aqui, eles virem a verdade, escutam a verdade, porque hoje nós temos no portal da transparência hoje, nós temos aqui, as pessoas podem baixar a Câmara Municipal de Guará. Então vocês vão ter ao vivo todas as reuniões nossas, porque na rua sempre tem uma fofoquinha, que o vereador fez isso, que o vereador fez aquilo, que o vereador fez isso, que o vereador fez aquilo, mas na realidade não é nada disso. Nós estamos aqui para defender a população, nós estamos aqui para defender o povo. Então acontece o seguinte, às vezes vocês veem comentários aí, mas vem aqui para saber a verdade, a realidade, que aqui ninguém que está para mentir não. Então, outra coisa aqui que eu queria comentar sobre esse negócio do 14º, então, como o Juninho falou, aqui não se paga o 14º, mas nas regiões circunvizinhas de todas as cidades, paga 14º, 15º e até 16º para os professores. E aqui não recebem nada. Os professores não recebem. Então, eu acho que nada mais justo do que esse 14º ser incluído para eles. Vocês podem sondar que há anos e anos e anos que recebe Bicas, recebe 14º e 15º também. Então, estão em briga pelo outro lá que eu não sei o que eles falaram lá. Até 17º, que é um direito dentro da lei. Até não sei. Então, eu nem sei. Então, eu só queria falar isso aí. Agora, eu tenho um probleminha.
Excelência.
Oi?
Hoje nós estamos numa reunião extraordinária. Então, eu peço ao senhor que seja breve, porque é por causa do assunto, entendeu?
Não, mas extraordinário? Hoje não é extraordinário.
Senhor presidente. Nossa, me desculpa. É eu que já estou.
Tá,
pode falar.
O senhor está equivocado, senhor presidente.
Com certeza. Pode falar, vereador.
Não,
com certeza.
É extraordinário, senhor presidente. Então, senhor presidente, agora eu quero falar aqui, senhor presidente, sobre uma coisa que está acontecendo. Então, os munícipes, às vezes, não estão sabendo. Então, eu quero deixar muito bem claro aqui e pedir ao líder de governo que ele traga uma resposta para nós. Posso falar?
Sempre.
Então, o líder de governo, que traga uma resposta para nós. Porque não é fofoca, não é comentário, é realidade. Fiquei sabendo hoje, através dos conhecimentos, meus contatos, que o executivo, nosso prefeito, que é o presidente do CIESP, ele está tentando tirar o CIESP de Bicas e mandar para Guarará, para Maripá. Então, isso é o cúmulo do absurdo. Se vocês quiserem saber mais disso, pode procurar a prefeitura de Bicas, os vereadores, pode procurar o prefeito, que vocês vão saber se é verdade. Ele teve em contato com dois executivos ontem. Um de Bicas e um de outra cidade, que eu não vou citar nome de ninguém, pois eu não posso. Então, ele está querendo lá. E exigiu até que Bicas, para manter em Bicas, que se tem um terreno de 20 mil metros quadrados. Bosta, 20 mil metros quadrados, a não ser que ele vai construir um estádio de futebol. Como ele é presidente, o nosso executivo é presidente do CIESP. Eu acho, já pensou tirar o CIESP daqui, do nosso povo, aqui, na Rua da Caixa, que tanto serve Bicas e Guarará? Nós somos os mais atendidos. Isso é o cúmulo do absurdo. Então, se isso, a veracidade do fato, for verdade, eu peço ao líder de governo que converse com ele, que se isso for verdade, nós vamos até convocá-lo aqui, ao prefeito, tá? Porque quem me passou, não mente. São pessoas de índoles e são pessoas que sabem o que estão falando, entendeu? Então, e Bicas já tem, eles até correram atrás, já tem até dois terrenos. Tem um na BR e tem um outro lugar lá, eu sei disso. Dois terrenos, que Bicas até correu atrás disso, para não retirar o CIESP daqui. Agora, o nosso executivo tirar, só vai prejudicar a nossa população. Então, não estou entendendo. Isso vai ser prejudicado é o povo de Guarará, ué. Então, eu deixo o líder do governo que traga uma resposta na próxima aí. Falou? Meu muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Pedrinho Cassetti.
Eu gostaria de destacar três pontos na nossa reunião, que é o seguinte. Primeiro ponto, antes que eu me esqueça, o vereador, o nosso novo vereador Edu aí, disse que o executivo, o nosso executivo, está querendo levar o CIESP para Maripá. E está exigindo para manter em Bicas um terreno de 20 mil metros quadrados. Eu solicitei do executivo um terreno de 1.350 metros quadrados para a construção da creche e não tem. Interessante a exigência dele, né? A colocação dele. Para um ele exige. A gente só pede um de 1.350 e não tem. Outro ponto é que é a respeito do disse e não me disse na rua, que eu gostaria que a nossa mesa diretora, juntamente com os advogados da Câmara, que estivesse tomando um posicionamento a respeito disso, que tomasse uma atitude de fazer uma notificação ao executivo para maiores esclarecimentos da parte deles lá de baixo. O meu terceiro ponto é que o executivo, abre aspas, assim esperamos que os vereadores nos auxiliem nessa situação, buscando sempre o melhor para a nossa população, uma vez que os poderes públicos devem sempre trabalhar em conjunto para que nossa cidade sempre caminhe no sentido do progresso e desenvolvimento. Interessante quando eu li esse trecho do projeto de autoria dele, eu fico pensando, aonde que ele está pensando no progresso e desenvolvimento quando ele recusou as minhas barracas, né? Estaria trazendo, de uma certa forma, o progresso e desenvolvimento para a região, para os produtores. E mesmo assim ele negou, não me justificou. Simplesmente disse que não me pediu nada e que nós votamos sempre contra os projetos dele na Câmara. Como o nosso nobre vereador Eduardo não está presente, ele disse na reunião passada que nós não votamos contra o projeto do prefeito. Foram 13 projetos, 11 aprovados, um rejeitado e um foi reprovado. Hoje, nós temos, está aqui nas minhas mãos, hoje nós estamos tendo aqui a explicação de parte do dinheiro que ele queria sem livre acesso, para ter livre acesso desse dinheiro. Seria um valor de 6 milhões aproximadamente e caiu para 1.269.410, mais 464 mil.
E aumentou mais 200.
Um vai para o gabinete, o outro vai para a Secretaria de Saúde. Deu uma diferença bem grande do que ele queria, que sem a gente ter explicação, sem dar explicação à população, sem que os vereadores pudessem tomar conhecimento, sem nada, sem pé e cabeça. Hoje tem um projeto com explicação, com detalhamento, para onde vai o dinheiro, para onde está aqui, ó, várias secretarias vão ser beneficiadas, criança, adolescente, urbanismo, agricultura. Hoje nós temos essa explicação. Da outra vez que nós votamos contra um pedido, porque não foi um projeto, foi um pedido, de simplesmente falou assim, me dá o dinheiro que eu vou gastar e não quero saber com vocês nada não. Então hoje nós estamos embasados, nós temos aonde que ele vai gastar esse dinheiro, de que forma que ele vai gastar esse dinheiro. E isso, gente, da forma que foi anteriormente, não seria aprovado nunca. Por Câmara nenhuma aprovaria. Não só de Guarará, como Bicas, Maripá e outras cidades. Não aprovaria. Porque até mesmo teve vereadores de outras cidades aqui presentes e deu os parabéns aos vereadores que votaram contra por não ter um relacionamento. A prefeitura não tem esse relacionamento com a gente. Até mesmo nos requerimentos, né? Que estão sendo respondidos de uma forma muito vaga e demorada, por sinal. Então, senhor presidente, espero que o executivo cumpra o que ele vem escrevendo nos seus projetos, nas suas mensagens. Não fica só no papel, não. Ele não precisa de ter medo de nós, vereadores, aqui, não. Porque nós queremos o bem da cidade. Então, gostaria até de dar sugestão a ele. Eu acho que todos os vereadores aqui passou, que foi o estreitamento de laços que a secretária de saúde teve conosco ao nos convidar, quem se sentiu à vontade de ir, de ter mais conhecimento do que é feito na secretaria, da forma que está sendo feito, assim como no dia que eu estive presente lá. Agradeço muito a Maria Tereza e a Claudinha, né, eu tenho a liberdade de chamar ela assim, a nossa secretária de assistência social. A nossa conversa foi muito produtiva, foi uma conversa muito saudável e deixo aqui também meus parabéns a ela pela presteza e agilidade nos dar as informações que são necessárias para a gente estar aprovando um projeto. Então, acho que isso aí também devia vir da parte do secretário de obras, do próprio executivo, que ele é o chefe, porque até mesmo se sai uma conversa fiada defamando a Câmara e ele não toma atitude, só simplesmente fala, não foi eu que falei. Ele é responsável, porque ele é o gestor do município durante esses 4 anos que passou e os 4 anos que virão. Os 3 anos que virão, que um já acabou. Então eu acho que ele, responsável, se ele quer mesmo um estreitamento, um relacionamento amigável entre nós vereadores, eu acho que ele devia também ser mais amigável, até mesmo nas palavras que ele transmite para as pessoas. Muito obrigado, senhor presidente.
Antes de passar a palavra para algum vereador, quero deixar aqui os meus parabéns para a nossa vereadora, pastora Franz, que Deus abençoe, que ilumine, te dê muita saúde, paz, e que a senhora nos ajude, né, a conduzir esta Câmara e o município, né, juntamente com os nobres vereadores. Eu me lembro, Pedrinho, que o nobre vereador Eduardo me fez uma pergunta, a qual dizia se houve algum projeto aqui nesta casa dizendo se foi direcionado algum projeto para a saúde, para a educação, e eu respondi para ele que não. O que veio para cá, veio o projeto pedindo a suplementação de 5%. Entendeu? Então está aqui a minha, como o senhor mesmo pediu, a justificativa. Eu estou aqui mais uma vez justificando. Os vereadores votaram contra, né, a suplementação de 5% por não haver as explicações necessárias para que eles pudessem votar, como está agora nos projetos, né, que foram acabados de ser apresentados. Com a palavra, vereador Edu do Táxi.
Mais alguma coisa para me ressaltar aqui. Eu queria deixar muito bem claro ao povo, porque muitos comentários saíram na rua. Um deles foi que nós vetamos valores, que nós vetamos as cestas básicas a ser liberadas. Nós não vetamos nada. Houve algum projeto de algum vereador viu aí cesta básica aí para ser votado? Algum vereador viu? Falaram que nós vetamos, por isso a aula de violão foi cortada. Algum vereador recebeu alguma coisa aí para ser votado para a aula de violão? Algum vereador recebeu? Não. O caminhão foi cortado. Algum de vocês aí recebeu alguma coisa? Não receberam nada. Nós não recebemos nada. É como o Marcelo disse, ele simplesmente mandou pedido de 5%, que dava uma fortuna, você dá um cheque em branco e o prefeito faz o que quer? O que é? O que quer? Não, não é assim. Ele tem que explicar, essa casa aqui, andar junto com a gente, explicar para que é, qual é a área. Eu preciso disso, eu preciso daquilo, porque os vereadores têm que andar junto. Acontece o seguinte, eu preciso de tantos para o calçamento. Alguém aqui vai votar contra? Eu preciso de tanto para construir, arrumar tantas casas. Alguém aqui vai votar contra? Eu preciso de tanto para tantas cestas básicas. Alguém aqui vota contra? Ninguém vota contra. Nunca. Mas você pegar também e dar um cheque em branco, ele faz o que ele quer, ele não precisa de vereador, ele não depende. Nós damos tudo para ele, pronto, acabou, ele faz o que ele quer. Você pode ver como que mudou. Olha só o que nós fizemos, como que mudou isso, gente? Mudou tudo, essa vetação que a gente, da última vez que nós fizemos, mudou praticamente tudo. Mas mesmo assim, ainda quero saber, porque ainda tem uns detalhes ali que eu quero saber sobre o valor dos 107 mil reais também do carro. Eu quero explicação sobre 107 mil, porque acontece o seguinte, ele não explicou 100% como que é, para onde é, o que que é, se esses carros já foram comprados, já foram pagos. Eu quero explicação sobre isso. E, inclusive, se nós, quando nós liberarmos o dinheiro, será que não está liberando, vai sobrar uma verbinha aí para comprar uma van para o Mundo Novo, para a chácara? Porque as crianças agora vem chuva e as aulas vão voltar? Tantos carros estão chegando aí, quem sabe? Vai sobrar uma verbinha para comprar uma van aí para o pessoal, para trazer as crianças do Mundo Novo e da chácara, que não custa nada. Se ele pode comprar um para ele, um T-Cross, não pode comprar uma van? Lógico que pode. Então, e quero agradecer, parabenizar também a Maria Tereza, Porque o que ela fez, ela convocou os vereadores e ela sim fez um papel bonito. Ela dialogou com a gente, conversou, explicou a situação, falou. Cabe a nós agora decidirmos os esclarecimentos que tiver aqui. Tudo que tiver especificado para onde é, o que é, vereador que nunca vai votar contra. Eu quero tanto para isso, vai. Eu quero tanto para aquilo, vai. Agora, eu quero tanto, mas não me explica para onde é? Eu quero tanto para a urbanização, mas eu quero tanto para o calçamento. Mas qual o calçamento, qual a rua? Aí você dá um dinheiro para o calçamento e vai calçar onde ele quiser. Não, nós temos que saber. Os vereadores têm que andar junto com o prefeito. Se ele quiser, você tem que ser desse jeito. Andar junto com a gente. Não desmerecendo a sua pessoa, mas ele tem que ter um respeito por nós também. Porque essa casa aqui sempre manteve justa. Junto. Então nós queremos o bem da população. Então eu só quero deixar bem claro que nós não vetamos nada. Que esses que estão na rua aí, essa apenas fofoca e coisas da oposição. Sai um assunto e o pessoal espalha. Sai um assunto e espalha. Mas a culpa sempre quem que é? Do vereador. É o vereador que fez. É o vereador que fez. Só o vereador que faz. Ninguém faz mais nada. É só o vereador. Então, meu muito obrigado e um abraço com Deus.
Com a palavra, vereador Milton Casarim Filho.
Boa noite a todos, boa noite aos vereadores que estão presentes. Primeiramente, quero agradecer o João pelo convite, João, pela festa da Consciência Negra. E mais uma vez nós estamos lá. Que Deus ilumine todos. É sobre o negócio do CIES, o novo vereador, que o senhor está falando aí que eu acho que isso aí. Todos os prefeitos tiveram reunião. E o CIESP não atende só Guarará. O CIESP atende a região toda. Se vai haver alguma mudança para Maripá, ou para Mar Espanha, ou para outro município, é porque todos os prefeitos estão concordando, porque, igual o senhor falou, o prefeito de Guará está mudando. Não é assim também que funciona as coisas, não. Eu acho que tem hora também que você está sendo muito radical demais, porque tem algum problema, assim, com vocês, então vocês querem jogar tudo em cima, a culpa no prefeito. É igual teve esse projeto de 5%. Se vocês tivessem dúvida no projeto, foi votado tudo rápido, ninguém leu nada, eu aposto, duvido se vocês leram. O que o prefeito estava pedindo lá? Então, agora ele está pedindo aqui especificado. Não é que nós vamos dar dinheiro, prefeito, não. Ele já tem o dinheiro lá. O dinheiro está no caixa dele. Ele não tem como usar. Porque ele não tem como remanejar. Aí já está mandando gente embora. Não vai ter dinheiro para uma coisa, porque ele não pode usar o dinheiro sem o nosso aval. É certo que ele manda para onde está indo. Mas se ele mandar aqui, que vai para a saúde, vai. E se ele não mandar o dinheiro para a saúde? Nós vamos ficar sem saber do mesmo jeito. Eu acho que se você tivesse dúvida no projeto, mandava ter tirado o projeto da hora do dia, para nós estudar ele. Nós tínhamos 15 dias, um mês para estudar o projeto. Eu acho que nós temos que olhar, nós nove aqui do vereador, quando chegar um projeto aqui, não, gente, vamos estudar esse projeto aqui, ó. Vamos sentar com o advogado lá, vamos estudar. Foi tudo rápido, tudo sem pensar, então as consequências estão aí, ó. Se vai ficar só com essa briga, né? Agora de prefeito, vereador, quem vai perder é o povo. Eu acho que nós temos que amenizar, conversar, chamar o prefeito aqui, ó. Chama ele aqui, faz um ofício, chama. Agora ficar julgando um julgando para o outro, nós não vamos chegar em lugar nenhum. Quem vai só perder vai ser o município. É só isso aí, senhor presidente.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Julimar.
Boa noite a todos, boa noite a...
Boa noite.
Os presentes. Primeiramente, eu queria parabenizar a pastora. E queria agradecer também a Maria Tereza e a Claudinha, que atendeu, convocou a gente lá, os vereadores e tal. E sobre a explicação que ela deu, porque foi um ano de pandemia, teve bastante gasto e tal. Então, eu achei bonito da parte dela, entendeu? A posição que ela colocou tudo, entendeu? E a gente estamos, é o que eu falei com ela, nós estamos assim, querendo ser transparente, entendeu? Que o prefeito anda lado a lado com a gente, como o Edu falou, entendeu? Nós não estamos aqui para prejudicar ninguém, entendeu? Prefeito, nós não quer travar nada dele, nós queremos o quê? Que ele seja transparente nos pedidos, como o vereador Pita, ele se expôs aí a falar que sobre o que ele falou da... Oh, meu Deus... do projeto, entendeu? Que nós analisamos sim, porque senão nós não iria votar do nada, entendeu, Pedro? Então, eu acho assim, se ele caminhar junto com a gente, quem vai ganhar é o município. Agora, se ele tentar ficar fazendo força para um lado e a gente para o outro, eu acho que nós não vamos chegar a lugar nenhum, entendeu? E fica aí minha palavra, o seu vereador Pita, entendeu? Nós não estamos querendo fazer nada fora disso, não, tá bom? Meu muito obrigado.
Com a palavra, vereador Edu do Táxi.
Eu sou excelentíssimo vereador Pita. Quero dizer uma coisa aí que nós não pensamos, não. Nós pensamos e pensamos bem. Foram 5 vereadores. Raciocinamos, pensamos, analisamos e chegamos à conclusão. Nós não vamos fazer o que ele quer, não, hein? Nós estamos aqui para fazer o bem-estar do povo. Não o que ele quer. Vai dar 5% para ele, ele faz o que ele quer. Que isso? Você falar que nós não pensamos, que nós chegamos aqui e decidimos? Ué, você está chamando então a gente de maluco? Aqui não são não, foram 5 votos. Você teria que respeitar todos, são 5 votos que votaram. Entendeu? Agora, quanto o negócio do Ciesp lá, eu quero dizer uma coisa. Houve reuniões, ele está indo procurando. Agora eu te pergunto uma coisa. Você já viu tirar uma coisa que já está funcionando ali, aí vai levar para Maripá. E depois temos que procurar emendas em todas as 7 cidades que faz parte. Porque não existe uma emenda até hoje, de 1 centavo. Vai começar do zero. Vai começar do zero. Então acontece o seguinte, então deixa ali, começa a construção de outro e outro lugar, porque se tirar daqui e levar para lá, vai levar o quê? Vai levar os tijolos? Porque isso é que está todo mundo sabendo, que eles querem tirar realmente daqui e levar para Maripá. Essa é a decisão, todos sabem, e quem quiser procurar saber, procure os vereadores de Bicas, que todo mundo está a par disso. Ele como presidente, então eu peço ao líder de governo que traga uma resposta para nós. Traga uma resposta para nós, se ele realmente quer levar para Maripá. Por que ele não tenta botar naquela UBS ali então? Já vi fofocas aí que ele queria levar pra lá, que não sei o que, que é isso aqui, mas só ficou no disso me disse. Então, como que vai? Vai levar, se não tem uma emenda, não tem um real pra fazer e vai montar um Ciesp lá? Sem um real, porque não tá dando demanda ali, não tá dando demanda, mas tá quebrando o galho de muita gente, tá? Isso eu tenho certeza absoluta. E é igual, por exemplo, fala que essas coisas é criticar, tudo mais que isso aqui. Mas tem que criticar. Um prefeito devolver 10 barracas que veio pra ajudar o povo, ele devolver, isso é politicagem. Só porque foi um nobre vereador que mandou. Ué. Que venha 10 dele, 10 do Julimar, 10 do Juninho Cassé, 10 de todos os vereadores aqui. Quanto mais, melhor. Agora você devolver que não quer aceitar? Nobre vereador tá vindo com a van aí. Essa van pode ser até destinada a trazer trazer o povo da chácara e do Mundo Novo. Quem sabe? Que o Pedrinho está conseguindo. Nós liberamos uma verba também, parceiro, sabe? 300 mil de lá que vai ser.
É, o deputado Júlio Delgado destinou uma emenda de 300 mil reais.
300
né,
mil reais.
Para uma máquina agrícola.
Uma máquina agrícola. Inclusive, eu disse, entre uma máquina retroescavadeira e uma carregadeira, o Pedrinho aqui pode me explicar. Porque ele sabe e eu entendo. O Juninho também entende de maquinário. Juninho Cassete. Uma retroescavadeira, ela faz o trabalho da carregadeira e ainda faz o outro trabalho. E ela ainda é mais barata. Ela faz dois trabalhos. Ela faz o mesmo trabalho da carregadeira, que ela carrega, mas ela faz também de arrancar terra e tudo mais. Carregadeira não seria para nós aqui nada. Mas uma retroescavadeira seria muito mais viável e é mais barata. Então é isso, é a minha opinião que eu estou dando. Muito obrigado.
Com a palavra, a vereadora Pastora França.
Boa noite, presidente, os demais vereadores.
Boa noite.
Boa noite, os que estão aqui nos assistindo, você que está ao vivo conosco aí, boa noite para você também. Primeiro, eu quero agradecer pelas felicitações que deixaram para mim lá no grupo. Quero também agradecer a Maria Tereza, né, TT, que foi também muito atenciosa com a minha pessoa e junto com a assistente social, a forma de conversar conosco. Tomara que os demais secretários tomem também essa iniciativa, né, como ela fez conosco também. E também falar a respeito dessa situação do projeto que ficou muito martirizado para nós que reprovamos na cidade, né, muitas pessoas entrando em contato comigo, falando o que nós fizemos, a cidade tem que andar, né, da forma que foi chegando ao ouvido das pessoas, elas foram chegando até a mim e indagando o que estava acontecendo. Eu fui, expliquei, falei o que realmente era, né, a verdade. Falei, gente, vai na Câmara, está aberta as reuniões agora para vocês poderem participar. Vereador não está ali para poder parar a cidade. A gente quer que a cidade suba, né, eleve, vai para um outro nível, né, que as pessoas tenham o prazer de chegar aqui na nossa cidade e ver um ambiente diferente de que nós, quando vamos em alguma cidade vizinha nossa, e podemos dizer como está sendo feito um grande trabalho. Mas nós ficamos muito martirizados com isso mesmo e nós não podemos deixar isso acontecer. E quando acontecer, nós temos que sim para as redes sociais, temos que falar com as pessoas a respeito do que realmente está acontecendo. Uma pessoa chegou até a mim falando que ia no Facebook falar a respeito dos 5 que reprovaram. Eu falei com ela, não faça isso. Expliquei para ela o que estava acontecendo. Ela mudou o pensamento. Por quê? Chegou no ouvido dela que aquilo que, ela, que eles queriam falar, né? Depois que eu saí da reunião com a TT, eu vim aqui na Câmara, a Paula tinha acabado de receber uma ligação de pessoas desesperadas falando que 36 pessoas seriam mandadas embora da prefeitura porque nós reprovamos o projeto. E eu, isso eu acho uma covardia, porque não é isso que está acontecendo. E da minha parte, eu pego o projeto, eu leio o projeto, eu não chego aqui de qualquer maneira para poder aprovar ou reprovar. Então eu estou bem ciente do que eu estou fazendo, sou ciente do que eu aprovo, sou ciente do que eu reprovo. Então fica aí o meu esclarecimento também, presidente, em relação a isso. E queria até uma orientação com os vereadores que foram que nós reprovamos o projeto, da gente tentar fazer um esclarecimento, nós cinco juntos, na rede social. Você que tiver a sua página, vai colocar lá na sua página. Eu acharia interessante, né? Se vocês não desejarem, eu estarei fazendo isso na minha página. Mas seria legal se nós cinco fizéssemos, para poder o pessoal ver o que realmente tem acontecido, né, em relação das reuniões que tem acontecido aqui. E eu agradeço a oportunidade, quero também falar com a Maria, junto com o João Bento, a respeito do dia 20, pode contar com a pastora também. Estamos aqui para ver uma cidade melhor, tá bom? Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Quero também deixar aí os meus sentimentos para a família, né? Do Juninho, do secretário Tarcísio, com os demais da família, a perda que tivemos, que a cidade perdeu. Tia Lia, né? Para quem assim chamava ela, uma grande mulher, né? Que deixou um grande legado, deixou história. Eu deixei os meus sentimentos para a família também, uma grande perda. E agora nós vamos aí continuar vivendo sem ela junto conosco. Mas que Deus possa confortar toda a família e os amigos que tiveram presentes ali também no velório.
Com certeza, pastora, bem lembrado, né? Tia Lia, fica aqui nossos sentimentos, a família lá do Tarcísio, o seu Hélio, o Juninho, da menina lá também. Que Deus possa confortar o coração, né, da família, tá joia? Gente, mais algum vereador? Deu para perceber que, faltando só o vereador Eduardo, a palavra dos nobres vereadores... Após ter tido essa conversa com os secretários, a gente percebe toda uma mudança a qual não precisaria ter acontecido. Então, eu peço aí os nove vereadores que pensem na hora da votação, que para o nosso município não ter problemas mais sérios à população. Então, fica aqui o pedido para que nós... a gente em conjunto possa fazer o melhor para a população. Isso é o que mais importa nesse momento. Esse ano foi um ano muito difícil, acredito, para eles lá, um ano atípico, não só para a administração, mas para todos nós. Mas fica aqui o pedido que vossas excelências repensem, né, e estudem melhor o projeto. Digo aqui que a nossa assessoria contábil virá na quarta-feira aqui nesta casa. Irei marcar a hora para que ele possa nos orientar ainda mais, tá? Mais algum vereador? Ô, gente, mais nada havendo a se tratar, declaro encerrada a sessão. Marcamos a próxima reunião extraordinária que faremos no dia 17 de novembro, às 19 horas, tá, gente? Um forte abraço a todos. Fica com Deus.
Você ouviu a 17ª reunião ordinária, que aconteceu no dia 5 de novembro de 2021. Fique por dentro de tudo o que acontece na Câmara Municipal de Guarará. Acompanhe as nossas reuniões pela Cidadania FM e também pelo site da Câmara. Os áudios estarão disponíveis para você, cidadão, um dia após a reunião. Acesse www.camaradeguarara.cam.mg.gov.br www.camaradeguarara.cam.mg.gov.br. Exerça a sua cidadania. Participe de nossas reuniões. Acompanhe pela Cidadania FM e pelo site da Câmara.